A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 2274. Os Homens do Mestre, parte 3. Mateus e Tomé. Mateus capítulo 10. E nós temos o feliz privilégio, nestes dias enquanto passamos pelo Evangelho de Mateus, de nos concentrarmos neste décimo capítulo sobre os Homens do Mestre, aqueles indivíduos muito especiais que foram escolhidos por nosso Senhor para serem seus discípulos, mais tarde para serem seus apóstolos, enviados para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. É uma tremenda emoção para mim, e eu creio que para você também, descobrir que esses homens escolhidos como agentes pessoais de Jesus Cristo, esses homens que imaginamos tantas vezes ser santos de vitrais, com algum tipo de sagrada perfeição que tem iludido o restante de nós, não são nada mais do que pessoas como nós, e que Deus está no negócio de usar todos os tipos de pessoas para fazer tarefas de nível muito alto, divinas, espirituais e eternas. Pareceu-me particularmente nesta semana, enquanto eu estava pensando sobre os apóstolos, quão poucos deles havia. Você sabe, quando pensamos em uma igreja que tem um grande impacto, pensamos em uma igreja que tem muitas pessoas. Eu estava conversando com um cavalheiro europeu ontem, que me disse: "Você sabe, é tão difícil para nós, porque só temos 29 pessoas em nossa igreja." E ele disse: "Eu moro em uma cidade, a cidade de Lyon, que tem 2 milhões de pessoas, e existem apenas 15 igrejas, e a maioria delas não tem impacto algum. As probabilidades são muito contra nós. E ainda assim, quando você estuda os discípulos, descobre que esses 12, na verdade 11, foram colocados em oposição não apenas ao sistema humano, mas também ao sistema de demônios. Apenas 11 homens fiéis, não particularmente talentosos também. Como vimos na semana passada, todos eles basicamente desqualificados para a tarefa, e no entanto, esses homens literalmente viraram o mundo de cabeça para baixo. É incrível o que Deus pode fazer com pouquíssimas pessoas. Humanamente falando, o mundo elogia os poucos que atacam os muitos, sabe? Quer dizer, quando o indivíduo enfrenta grandes dificuldades, o mundo estima que são heróis, mesmo se perderem. Alguns de vocês, talvez, lembrem-se de seus dias de literatura lendo A Carga da Brigada Ligeira, os 600 em Balaclava. As alturas eram tripuladas por soldados habilidosos, em pé, atrás de um vasto círculo de canhões. O comando foi adiante: "Encaminhe a brigada ligeira, cobrar pelas armas." Os soldados sabiam que estavam totalmente vencidos, sabiam que não havia como ganhar. Eles sabiam que alguém havia cometido um erro no comando, mas eles não deviam raciocinar o porquê, era apenas para fazer ou morrer. E o poeta diz: "Meia liga, meia liga, meia liga, por todo o vale da morte marcharam os 600. Canhão à direita deles, canhão à esquerda deles, canhão na frente deles, surgiram raios e trovejou. Invadido com tiros e granadas, corajosamente cavalgaram e, bem, no vale da morte, na boca do inferno, andaram os 600. Eles permanecem na história como heróis, não porque venceram, mas porque eram tão poucos contra tantos, e falam de tal coragem e tal devoção ao dever." E então houve aquela grande acusação que conhecemos como a Carga de Pickett na Guerra Civil. O Exército da União tinha as alturas, eles tinham as alturas ocupadas com 3 vezes o número de homens que Pickett tinha em seu comando. Eles foram apoiados na parte traseira por uma poderosa bateria armada, e ainda assim o general Lee deu a ordem de atacar. O comando veio através do seu subordinado, o general Longstreet, e Longstreet enfrentou Pickett, que deveria liderar os homens, e ele não podia falar. E ele ficou em pé, hesitante, sem dizer uma palavra. E Pickett disse-lhe: "General, devo seguir em frente?" E Longstreet, quase de coração partido ante a perspectiva da inevitável morte da flor do Exército do Sul, não podia falar uma palavra. Então ele apenas balançou a cabeça. E Pickett foi, e o comando de Pickett foi a grande carga heróica da Guerra Civil. Mas os homens caíram como grama diante da foice. Nós nos lembramos da coragem deles, nós nos lembramos de sua devoção ao dever, mas eles perderam. Eu acredito que há algumas coisas mais incríveis do que isso. Você vê, o homem pode ser corajoso, o homem pode ser dedicado a cumprir seu dever, mas ele ainda é homem. E porque ele é fraco, ele não pode superar certas probabilidades. Mas muito pelo contrário, quando Deus entra em ação, pois Deus pode levar muito poucos, menos do que os 600 e menos do que o que Pickett tinha, e ele pode invadir o inimigo mais vasto de todos. Sangar, um juiz em Israel, um dia pegou uma aguilhada de boi, um bastão afiado usado para cutucar um boi, e com ela matou 600 inimigos. E então havia Débora e Baraque, e logo após a grande vitória de Débora e Baraque, um novo inimigo surgiu na terra de Israel. O inimigo eram os midianitas, e em aliança com os amalequitas, eles dominaram Israel por 7 anos. Israel veio para o lugar onde eles estavam prestes a ceder a essa dominação opressora, quando Deus levantou um homem muito original com o nome de Gideão. Gideão estava pronto para lutar contra os midianitas e seus aliados, os amalequitas, e reuniu seu exército. E seu exército contava com 32 mil homens. Deus disse: "Isso é demais. Isso é 31.700 a mais." E ele reduziu para 300 homens. E em Juízes 7:12, o texto descreve o inimigo. E os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale. E era o vale de Moabe. E eles eram como gafanhotos em multidão. E os seus camelos eram inumeráveis como a areia à beira-mar em multidão. Isso não significa que Deus não pudesse contá-los. Isso significa que se ficasse ali parado e olhasse, não tinha como separar cabeças ou animais para fazer uma contagem. Eles eram como a areia do mar. E aqui estava Gideão com seus 300. Você sabe quem ganhou? Gideão, e tudo o que ele fez foi fazer um monte de barulho. E os midianitas e os amalequitas todos se mataram entre si na confusão. Você vê, quando você adiciona o sobrenatural, então os poucos não apenas se tornam heróis por causa de sua coragem e devoção, mas por causa de sua vitória. Mais uma ilustração, e talvez isso resuma o ponto. Em 1 Samuel, capítulo 13, abra lá por um momento. A luta aparentemente interminável com os filisteus está acontecendo, e Saul é o monarca, reinante do povo de Israel. E eles novamente enfrentam uma batalha com os filisteus. Eles estão em uma situação grave, muito ruim. E conforme você avança pelo capítulo 13, vai de mal a pior. Versículo 5, 1 Samuel 13. Os filisteus se reuniram para lutar com Israel. 30 mil carros, 6 mil cavaleiros e pessoas como a areia que está à beira do mar em multidão. E eles subiram e acamparam em Micmas, a leste de Bet-Aven. Agora, aqui está um inimigo avassalador, literalmente um inimigo avassalador. E quando os homens de Israel viram que estavam cercados, porque o povo estava angustiado, o povo escondeu-se em cavernas, matagais, pedras, altos e poços. Você então faz ideia, eles veem esses filisteus, todo mundo mergulha para o abrigo mais próximo, pulando em buracos e cavernas, e atrás dos arbustos, subindo colinas. E alguns dos hebreus, diz o versículo 7, também passaram do Jordão para a terra de Gade e Gileade. Eles saíram do país. Eles deixaram a nação. E Saul estava em Gilgal, e todo mundo estava tremendo. Inimigo esmagador, versículo 8. Ele permaneceu ali por 7 dias, de acordo com o tempo estabelecido por Samuel. Mas Samuel não veio para Gilgal, e o povo se dispersou. Ele estava ficando um pouco irritado agora. E disse Saul: traga aqui uma oferta queimada e ofertas pacíficas. Agora, ele está ficando tão nervoso que vai fazer algo religioso para envolver Deus. E assim o versículo 9 diz que ele ofereceu um holocausto. E Saul disse: tragam esse holocausto. E ele ofereceu o holocausto. Agora, o problema com isso é que havia apenas uma personalidade na terra que tinha permissão para realizar a oferta de um sacrifício. E quem era? O sacerdote. Saul estava invadindo o ofício do sacerdote. E aconteceu que assim que ele cessou de oferecer o holocausto, eis que Samuel veio e Saul saiu ao seu encontro, para que ele o abençoasse. Agora, ele vai agir como um verdadeiro religioso, veja, um verdadeiro espiritual. E Samuel disse: o que você fez? E Saul disse: porque eu vi que o povo estava disperso de mim e que você não apareceu nos dias designados. E ele sabia que ele era um representante de Deus e ele não estava lá. E os filisteus se reuniram em Micmas. E ele dá todas essas desculpas. Bem, você não estava aqui, e o tempo estava se esgotando, e os filisteus estavam lá. E eu disse: os filisteus virão agora até mim, a Gilgal, autodefesa. Você sabe, eu vou fazer isso. E eu não fiz súplica ao Senhor e me forcei. Em outras palavras, eu sabia que não deveria fazê-lo, mas eu apenas fiz isso e ofereci um holocausto. E Samuel disse a Saul: fizeste loucamente. Não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus, que ele te ordenou, para sempre. Se você tivesse simplesmente obedecido a Deus, ele teria derrotado os filisteus e estabelecido teu reino para sempre. Mas, versículo 14, agora o teu reino não continuará. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu próprio coração. Quem era esse? Davi, o próximo rei. E o Senhor ordenou-lhe que fosse capitão sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor ordenou. Sua desobediência não lhe deu nada. Agora, o problema, para começar, era um inimigo avassalador. E agora o problema é a falta de um líder. Eles não apenas têm um inimigo avassalador, mas acabaram de perder o líder. Para piorar, versículo 19, não havia ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus disseram: para que os hebreus não façam espadas ou lanças. Aparentemente, os filisteus haviam eliminado todos os ferreiros para que eles não conseguissem fabricar nenhuma arma. Então todos os israelitas, versículo 20, desceram aos filisteus para afiar a cada homem o seu arado e a sua enxada, o seu machado e a sua foice. E eles tinham um arquivo para as foices e as picaretas e os forcados e os machados para aguçar os aguilhões. Em outras palavras, tudo o que restava eram implementos agrícolas. E então eles estavam todos afiando seus implementos agrícolas para usar nessa guerra. E as únicas pessoas que tinham uma espada, diz no versículo 22, eram Saul e Jônatas. Terceiro problema, número 1, inimigo avassalador. Número 2, nenhum líder. Número 3, armas inadequadas. Eles realmente estão em apuros. Agora observe o que acontece. Jônatas diz ao jovem que leva sua armadura, capítulo 14, versículo 1: vem, vamos até a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Você diz: agora espere um minuto, Jônatas. O que você vai fazer? Você pega sua armadura. O portador da armadura geralmente era um menino pequeno. Para que e para onde você vai levar essa criança? Qual é a questão? O versículo 6 meio que cristaliza isso. Este é um versículo chave. E Jônatas disse ao jovem que portava sua armadura: vamos, vamos até a guarnição, aos incircuncisos. Pode ser que o Senhor trabalhe por nós. Agora, observe esta linha. Aqui está a chave. Pois não há restrição ao Senhor para salvar por muitos ou por, o quê? Poucos. Você entendeu isso? Não importa para Deus se você tem muito ou pouco. Essa nunca é a questão com ele. Ele pode colocar todo o seu poder divino através de uma pessoa tão facilmente como ele poderia colocá-lo através de uma multidão. Não importa para o Senhor. Versículo 7. O seu escudeiro lhe disse: faze tudo o que está no teu coração. Eis que eu estou contigo segundo o teu coração. Agora, esse é um bom rapazinho. Ele é um bom sujeito. Tudo bem, Jonatas disse. Você e eu vamos lá enfrentar os filisteus. E ele disse, no versículo 10, se eles disserem, vinde a nós, então subiremos, pois o Senhor os entregou em nossas mãos, e isso será um sinal. Em outras palavras, Deus, vamos confiar no Senhor para nos dar um sinal. Se eles disserem que virão, diremos que o Senhor vai nos dar, e nós iremos para cima. Os filisteus estão nas alturas, e eles estão abaixo. E assim eles chegaram lá, versículo 11, e disseram, eis aí em cima é Jonatas e meu escudeiro. Versículo 11. E os dois se revelaram à guarnição dos filisteus. E os filisteus disseram, eis que os hebreus saem dos buracos onde se esconderam. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e seu escudeiro e disseram, vem até nós e lhe mostraremos algo. Vou lhe mostrar sua cabeça, é o que eles queriam dizer. E Jonatas disse ao seu escudeiro, suba atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Agora, isso é fé, pessoal, isso é fé. A vitória é nossa, vamos embora. E assim eles começaram a subir, seja o que for, penhasco ou encosta, versículo 13. E Jonatas sobe em suas mãos e pés, aqui ele está subindo a coisa de 4, e o seu escudeiro vem atrás dele. E eles chegaram ao topo e caíram diante de Jonatas e seu escudeiro. Eles mataram todos eles. E o primeiro massacre que Jonatas e seu escudeiro fizeram foi de cerca de 20 homens. E você pode imaginar aquele carinha se perguntando o que no mundo estava acontecendo quando todos esses caras estavam caindo a seus pés. Eu não sei o que ele estava usando. E a terra começou a tremer, e tudo começou a tremer e tremer. E antes que tudo terminasse, você pode descer até o versículo 22, todos os homens de Israel que se haviam escondido no monte Efraim, quando ouviram que os filisteus fugiram, eles também os perseguiram duramente na batalha. Então o Senhor salvou Israel naquele dia. Agora ouça, aqui está o ponto. Deus não é contido por muitos ou por poucos, não importa. Não só Deus pode torná-los heróis por causa de sua coragem e devoção, mas por causa de sua vitória. Agora, vamos voltar a Mateus 10 e, com isso, nos lembrar da singularidade desses 12 homens. 12 homens que literalmente viraram o mundo de cabeça para baixo. Não só eles eram heróis por causa da sua coragem, por causa da sua devoção, sua obediência, mas porque eles realizaram seu objetivo. Eles literalmente estabeleceram a igreja, e você e eu somos o produto de seu trabalho. Eles tocaram o mundo inteiro. Eles estenderam o reino, apenas estes 12, um deles infiel, 11 pessoas fiéis, humildes e simples, como nós. E estamos de volta onde começamos, pessoal. Ouça, que tipo de pessoas Deus usa? Ele usa o tipo comum como nós. Ele usa o não qualificado. Lembra da semana passada? Deus está no negócio de aceitar pessoas não qualificadas porque ninguém é qualificado. O Senhor usa líderes fortes e corajosos como Pedro, que se encarregam, iniciam planos, criam estratégias, confrontam, comandam pessoas e cometem grandes e grandes erros. E ele usa almas humildes, gentis e discretas como André, que não buscam proeminência, mas levam silenciosamente as pessoas a Cristo. E ele usa homens ambiciosos, zelosos, apaixonados, intransigentes, orientados para a tarefa, insensíveis e ambiciosos, como Tiago, assim como pessoas sensíveis, carinhosas e amorosas, orientadas, crentes e íntimas que buscam a verdade, como João. E usa homens céticos, analíticos, mecânicos, de raciocínio lento, de fé fraca, sem visão, pessimistas e inseguros, como Filipe. E ele usa os que buscam a verdade, homens honestos, abertos, claros, meditativos e profundamente rendidos, como Natanael, Bartolomeu, que são cheios de fé e compreensão, e ainda assim são imperfeitos por pecados sérios como preconceitos. Agora vamos conhecer dois outros que ele usa nesta manhã, Mateus e Tomé. Versículo 3. O segundo grupo de quatro é Filipe, Bartolomeu ou Natanael, Tomé e Mateus. Tomemos Mateus primeiro, porque já examinamos algo da vida de Mateus ao olhar para o capítulo 9. Mateus é mencionado em todas as listas, sempre no mesmo grupo, mas nada é dito sobre Mateus, e nada é dito por Mateus, exceto uma pequena coisinha. E veja em Mateus 9:9, e é aí que você o encontra. Marcos e Lucas aludem à mesma coisa nas mesmas poucas palavras, e essa é a extensão de tudo que sabemos sobre Mateus. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E quando Mateus colocou seu nome na lista, no capítulo 10, versículo 3, ele diz: Mateus, o coletor de impostos. E devo me apressar em acrescentar que nenhum outro discípulo na lista está associado ao seu trabalho. Por que Mateus diz: Mateus, o cobrador de impostos? Quer dizer, isso não é algo de que você tenha orgulho. Não. Um cobrador de impostos era o ser humano mais odiado, desprezado e desprezível da sociedade de Israel. E Mateus está nos mostrando sua genuína humildade e senso de indignidade pecaminosa. Porque Mateus até mesmo fala sobre si mesmo no versículo 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Qual é o sentido de colocar isso lá? O ponto é, nos versículos 1 a 8, Mateus está dando uma demonstração de que Jesus veio para perdoar pecados. Versículo 5. Teus pecados são perdoados. Versículo 6. O Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. E Mateus desliza-se para lá em um versículo para mostrar que Jesus pode perdoar pecados, pois ele vê a si mesmo como o mais vil pecador. Pode ser uma razão. Pode ser uma razão pela qual Mateus nunca fala. Ele nunca faz uma pergunta. Ele nunca faz um comentário. Ele nunca aparece em um incidente. Ele simplesmente é absolutamente sem rosto e sem voz ao longo de toda a narrativa dos evangelhos, e pode ser que sua humildade tenha surgido de seu sentimento irresistível de pecado, que ele estava tão esgotado pelo pecado de sua vida que, uma vez perdoado, a graça era tão superabundante no seu caso que ele se sentia indigno de sequer falar uma palavra. E assim ele é o homem silencioso, até que o Espírito de Deus lhe peça para pegar sua pena. E então a ele é dado o privilégio de escrever a abertura do Novo Testamento, 28 capítulos sobre a majestade do próprio Rei dos Reis. Mateus era um traidor, Mateus era um extorquidor, Mateus era um ladrão e um assaltante, Mateus era ganancioso, Mateus era um pária social ou rejeitado. E ele sabia disso. Você vê, ser um cobrador de impostos é ser um publicano. E o que isso significava era que você, como judeu, era usado pelo governo romano para cobrar impostos dos judeus para dar a Roma. Você então meio que trabalhava para o opressor. Você era um traidor de primeira classe. E não só isso, mas você comprava o direito de cobrar impostos. Então você pagava o governo. Você entrava no sistema. E então o governo estipularia uma certa quantia de impostos que tinha de ser recolhida. E isso era dado a Roma. E então você estava livre para coletar qualquer coisa a mais que pudesse das pessoas, e que você guardava para si mesmo. E assim havia subornos e rotas de extorsão, abusos, além do que poderiam sonhar. Eles odiavam tanto o coletor de impostos que o Talmud disse: é justo mentir e enganar um coletor de impostos. Isso é o que o Talmud diz, não a Bíblia. Portanto, tenha isso em mente. Nenhum coletor de impostos era autorizado a testemunhar em um tribunal, porque todos sabiam que eram mentirosos e recebiam subornos. Nenhum coletor de impostos ou publicano jamais poderia entrar em uma sinagoga ou em um templo para adorar a Deus, porque eles foram cortados de Deus. E é por isso que em Lucas 18, quando você tem o publicano, ele diz: "E o publicano de longe batia no peito e dizia: Senhor, seja misericordioso comigo, o quê? Um pecador." Ele não podia nem ir no lugar. Eles eram os piores, deram as costas para o povo, assumiram um sistema opressor maligno, um sistema pagão, incircunciso, onde o povo adorava um falso deus, o imperador, traidores. Havia dois tipos. Havia Gabai, G-A-B-B-A-I. Eles eram os cobradores gerais de impostos. Eles coletavam o imposto predial, o imposto de renda, a taxa de pesquisa, padronizado. Não havia aparentemente tanto enxerto nesse nível. Então havia os moques, M-O-K-H-E-S. Eles coletavam os impostos. Eles coletavam impostos em tudo. Eles montavam seu pequeno negócio onde as estradas cruzavam e coletavam impostos sobre todas as importações, todas as exportações, todos os itens comprados, todos os itens vendidos. Eles estabeleciam pedágios em estradas, pedágios em pontes, pedágios nos portos. Eles definiam pedágios nos eixos, quantas pernas no seu burro, pacotes, cartas, seu nome, tudo, tudo. Esse era Mateus, ele era um moquês. Taxava tudo. Havia dois tipos de moquês. Havia um que era chamado de grande moquês. Ele era um cara que contratava alguns funcionários para fazer a coleta de impostos. E ele não aparecia. Ele realmente não queria estar associado à atividade em si. E mantinha um pouco mais de dignidade porque se afastava. Esse era chamado de grande moquês. Então havia os pequenos moquês, os pequenos moquês. Ele era muito sovina para contratar alguém, para cobrar os impostos. Era tão ganancioso que ele mesmo fazia isso e não se importava com o estigma social. E Mateus era esse, um pequeno moquês. Ele ficava, versículo 9, sentado no próprio posto de coleta de impostos. Extorsionista, ganancioso, traidor do seu povo. Eu acho que o que torna tão fascinante para mim também é que ele também tinha o nome de Levi, o que indica que ele realmente estava no fluxo da tradição judaica. E o que também é interessante é que no Evangelho de Mateus, você pode estar interessado em notar, há mais citações do Antigo Testamento do que em Marcos, Lucas e João combinados. Então Mateus conhecia o Antigo Testamento. De fato, ele cita as três seções do Antigo Testamento que um judeu conhecia: a lei, os profetas e os agiógrafos, as sagradas escrituras. Mateus conhecia a lei de Deus no Antigo Testamento e, no entanto, não temos ideia de que ele esteja interessado em coisas espirituais. Mas quando Jesus vem, versículo 9, diz a ele: "Siga-me." E ele se levantou e o seguiu imediatamente. Agora, o que está envolvido nisso? Primeiro, ele apenas se afastou de sua carreira. Quer dizer, não era como os primeiros caras que eram pescadores. Se eles não gostassem do que aconteceria com Jesus, sempre haveria peixe, certo? E sempre havia redes. E sempre havia barcos. E eles poderiam voltar. E, de fato, eles fizeram isso, em João 21. Todos voltaram a pescar. E o Senhor lhes mostrou que eles não conseguiam pegar nada. Mas quando Mateus se afastou da mesa, acredite em mim, o governo romano teria alguém lá no dia seguinte. E alguém estava na fila para comprar isso. E ele estava cortando sua carreira para sempre. Além disso, ele estava se identificando com alguém que era igualmente rejeitado pelo sistema, pois os fariseus e os escribas odiavam tanto ou mais a Jesus quanto o odiavam, como publicano. Então ele estava realmente indo da frigideira para o fogo. Foi um preço alto que ele pagou. Você diz: bem, por que ele fez isso? Bem, eu vou lhe dizer por que ele fez isso. Existe apenas um motivo. Esta pequena seção no capítulo 9, o fio que continua tecendo aqui, é o perdão dos pecados. No versículo 10, Mateus organiza uma festa depois que Jesus o chama. E ele reúne cobradores de impostos e pecadores. E Jesus é convidado de honra na festa. E você se lembra quando estudamos isso. E os fariseus dizem: bem, Por que ele anda por aí com coletores de impostos e pecadores? E Jesus diz: os que estão bem não precisam de médico, senão os doentes. É melhor você ir e reaprender sua lição, que eu vim não para chamar os justos, mas o quê? Pecadores ao arrependimento. O objetivo do banquete, então, era que Jesus chamasse os pecadores ao arrependimento. Então, toda discussão aqui é confissão de pecados, arrependimento e perdão. E Mateus se joga ali porque eu acho que é o problema com ele. Ninguém no mundo conhecia melhor seu pecado do que Mateus. Ele sabia que ele era um pecador, conhecia sua corrupção, seu abuso, sua extorsão, sua ganância. Ele sabia que havia traído seu povo. Ele sabia que poderia ser comprado por dinheiro. Ele sabia disso. E eu acredito que ele desprezou isso. Eu acredito que ele queria sair. Creio que ele queria uma maneira de fugir disso. E ele ouvira falar de Jesus e o ouvira pregar, porque estava naquela pequena cidade de Cafarnaum. E eu creio que quando Jesus veio a ele e disse: siga-me, ele sabia que aquilo era inerente ao perdão de pecados. E ele correu para conseguir aquilo. E ele estava disposto a dizer adeus à sua carreira e tudo mais, porque queria o perdão. Que tipo de pessoa Deus usa? Santos dos vitrais? Não. Vis, miseráveis, pecadores pobres, as pessoas mais desprezíveis da sociedade que estão dispostas a ser perdoadas. Você diz: sim, mas ele não pode usá-los para muito. Ah, que tal escrever o evangelho que introduz o Novo Testamento? Você vê, Deus está no negócio de restauração. Ele leva o não qualificado e o transforma. Esse é o negócio dele. E acredito que Mateus arriscou muito mais do que os pecadores, porque ele nunca poderia voltar. E ele era um pecador vil. E se Jesus não pudesse perdoá-lo? Lá ele estaria preso com o mesmo pecado e sem trabalho para voltar. Mas ele silenciosamente abandonou tudo. E a genuinidade de seu arrependimento, acredito, é encontrada no fato de que você vê a humildade dele. Ele é totalmente humilde. Ele não tem nada a dizer sobre si mesmo. Ele não tem nada a dizer sobre seu talento e o que ele tem a oferecer ao Senhor. A única coisa que ele quer dizer é: Jesus perdoa o pecado. E um dos que ele perdoou foi um homem chamado Mateus, que era realmente um pecador, e cujos únicos amigos eram muitos outros pecadores, cobradores de impostos e pecadores. E assim aprendemos sobre sua humildade. Eu acho que aprendemos outra coisa. Ele tinha um coração pelos perdidos. Existem algumas pessoas neste mundo que simplesmente gravitam para baixo e para baixo, sabe? Esse deve ter sido Mateus. Quer dizer, se alguma vez houve uma discussão se os discípulos deveriam se envolver com alguma ralé, tenho certeza de que Mateus teria liderado o desfile em direção à ralé, tendo sido um deles. Fico feliz que quando o Senhor reúne uma equipe de homens, ele tira um pouco do buraco mais profundo, ou alguns de nós podem nunca estar dispostos a voltar àquele buraco sem saber que algo realmente pode acontecer lá. E isso se deu com Mateus. Que homem! Um criminoso, um pária, o mais odiado dos homens. Ele estava totalmente convencido de seu pecado, e quando teve a oportunidade de crer, ele creu e seguiu. Ele se tornou um homem de humildade tranquila, que amava os excluídos, que não dava lugar ao sistema religioso, um homem de grande fé, um homem de total e absoluta rendição ao senhorio de Jesus Cristo, e um homem que conhecia o Antigo Testamento, e um homem que Deus usou para escrever o Evangelho. Um escritor chama isso de a gloriosa não convencionalidade do Senhor Jesus Cristo. Ele escolhe as pessoas mais improváveis. Isso nos leva ao último homem no grupo 2, Tomé. É o nome dele. E imediatamente, quando digo Tomé, qual é a primeira palavra que você pensa? Dúvida. Tomé foi muito criticado. Tomé é um homem melhor do que você pensa. Na verdade, estou convencido de que a maioria das pessoas realmente não entende Tomé. Acabamos de dizer Tomé, o duvidoso. Acho que você vai aprender algumas coisas sobre Tomé que você não sabia nos próximos minutos. Ouça, Mateus, Marcos e Lucas não nos dão nada sobre Tomé, mas João, novamente, sempre cavando no coração das pessoas, abre Tomé para nós. João capítulo 11, olharemos para três textos muito breves. João, capítulo 11. Vamos realmente conhecer Tomé. Versículo 14. O Senhor está ao longo do Rio Jordão e o Senhor está fora da cidade de Jerusalém. A pressão tem sido enorme. A trama para tirar sua vida havia sido armada. De fato, eles tiveram de sair de Jerusalém porque o tempo de Jesus ainda não havia chegado. E ele tinha de fazer isso para preservar a sua vida. Ele e os discípulos estão ao lado do Jordão. O relatório chega a eles dizendo que Lázaro está doente. Isso é significativo, porque Jesus ama Lázaro de uma maneira muito especial. No versículo 14, Jesus demorou para dar tempo suficiente para Lázaro morrer, e então diz isto: Lázaro está morto, e eu estou feliz. Agora espere um minuto. Por que você está feliz? Para o bem de vocês. Estou feliz por não estar lá, para que vocês possam crer. Em outras palavras, vou fazer um milagre para aumentar a fé de vocês. Eles eram um grupo fraco, como aprendemos, e eles sempre precisaram de algum tipo de demonstração de seu poder. E então ele diz que está morto, e eu estou feliz por vocês saberem que eu não estava lá, porque agora vocês vão ver algo que vai fazer vocês crerem. Então, versículo 15. Vamos até ele. Vamos. Agora, onde está Lázaro? Betânia. Onde é Betânia? 3,5 quilômetros a leste de Jerusalém. Agora, isso é um anúncio assustador, porque tudo que os discípulos podem pensar é: ah, isso é suicídio. Isso é suicídio absoluto. Não podemos voltar para Jerusalém. E a implicação é que eles estão meio que começando um pouco de desintegração. E alguns dos caras provavelmente estão dizendo: eu acho que vou ver meu velho amigo na Galiléia, Jerusalém. E Tomé aparentemente se move para essa situação com alguma liderança. Versículo 16. Então, disse Tomé, que é chamado Dídimo, que significa gêmeo, provavelmente tinha um irmão gêmeo ou irmã. E ele diz aos companheiros discípulos: vamos também para que possamos morrer com ele. Agora vejo várias coisas nisso. Primeiro, vejo uma certa quantidade de iniciativa. Você não vê isso? Ele meio que assume, não é mesmo? Ele chega ao topo e diz: esperem um minuto, rapazes. Vamos com ele e morramos com ele. Eu também vejo pessimismo, não é mesmo? Eu vejo algum pessimismo. Agora, ele estava convencido de que Jesus seria morto. E se eles fossem, eles morreriam. Quer dizer, tudo ficou muito claro para eles. Você sabe, a maior coragem do mundo não é a coragem de um otimista. Um otimista é estimulado. Tem coragem porque acredita que o melhor acontecerá. A maior coragem do mundo é a coragem de um pessimista, porque ele sabe que o pior vai acontecer e está disposto a ir de qualquer maneira, entende? Tomé diz: nós vamos morrer, então vamos. Isso é muita coragem. Eu acho que foi curto e seco com ele. Ele já havia descoberto o seu epitáfio e tudo mais. Ele só podia ver o desastre, mas estava severamente determinado a morrer com Cristo. Muito mais difícil para um pessimista do que um otimista. Agora, por que ele quer fazer isso? Você sabe, se você pensa nele apenas como um duvidoso, se você realmente acha que Tomé duvidou de Cristo, então isso não faz nenhum sentido. Quer dizer, por que ele estava disposto a ir e morrer com Jesus? Não porque duvidasse dele, mas porque ele acreditava totalmente nele. Ele acreditou totalmente nele. Acredito nisto. Acredito que Tomé, talvez apenas igualado por João, tinha um amor tão profundo e intenso por Jesus que não poderia suportar a existência sem ele. Você entende isso? E eu acredito que o que ele está refletindo aqui é: se Jesus vai morrer, então vamos morrer com ele, porque a alternativa é estar sem ele, entende? Vamos com ele, vamos com ele. Essas são as palavras do amor, essas são as palavras da fé. Ele acreditava que ele poderia morrer e estar com Jesus. Herbert Lockyer diz: como aqueles bravos cavaleiros que assistiam ao cego rei João da Boêmia, que entrou na batalha de Cressy, com seus freios entrelaçados com os de seu mestre, resolveu compartilhar seu destino, seja ele qual for. Então Tomé venha a vida, venha a morte, estava resolvido a não abandonar seu Senhor, visto que estava ligado a ele por um profundo e entusiasta amor. Ele não tinha ilusões. Ele viu as garras da morte. Ele estava disposto a morrer. Um homem de coragem e um homem de amor. Ele não queria estar separado de Cristo. Coloque desta forma: morte, sim, deslealdade, nunca. Ele nunca poderia ser desleal a Jesus. Ele poderia morrer por ele antes de ser desleal. Isso é quão profundo é o amor dele. Vá para o capítulo 14 e nós o vemos novamente. E as mesmas atitudes surgem novamente. Jesus fala esta pequena mensagem sobre não deixar seu coração ser perturbado e crer em Deus. E ele vai preparar um lugar para você. E eu voltarei e receberei você para mim. E onde eu estiver, lá você também poderá estar. E para onde eu vou, você sabe, e do jeito que você sabe. Ele diz: você sabe para onde estou indo e você sabe como chegar lá? Versículo 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos onde vais e como podemos saber o caminho? É o mesmo coração que está dizendo: Senhor, não vá a algum lugar onde não possamos ir. É a mesma coisa. O pensamento da separação era o assunto com Tomé. Eu não gosto do que ouço. Você vai e não vamos saber onde você está ou como chegar lá. Seu coração, eu acho, está quase quebrado quando ele fala. E ele é um pessimista. Ele diz: nós nunca vamos encontrar o lugar. É um coração desolador, negativo e perplexo. Jesus diz a ele: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que ele está dizendo é: eu vou levar você, Tomé, eu o levo lá. Eu sou o caminho, você não precisa temer. Eu não vou para algum lugar e deixá-lo. Você vê o mesmo pessimismo de novo, não é mesmo? E você vê o mesmo amor novamente. Vamos para uma terceira e última olhada em Tomé. João 20. Jesus morreu. Você sabe o que aconteceu com Tomé quando Jesus morreu? Ele disse: eu sabia disso. Ele morreu e eu não morri. E ele foi para algum lugar e eu não sei onde ele está. Eu sabia disso. E todos os seus medos se tornaram realidade. Todas as piores coisas que ele já havia pensado. Ele se sentiu traído. Ele se sentiu rejeitado. Ele se sentiu abandonado. E foi por amor que ele foi despedaçado. Ele era como um animal ferido. E ele não queria estar perto das pessoas. E então ele simplesmente se separou. Isso é o que ele fez. E quando todo o resto dos discípulos se reuniram, ele simplesmente não estava lá. Ele estava fora. E ele estava deprimido porque ele amava Jesus tão profundamente. Ele teria morrido com Jesus, mas Jesus morreu sem ele. Ele queria ir com Jesus, mas Jesus foi sem ele. E agora seu pessimismo é justificado e ele está realmente no fundo do poço. E o versículo 24 diz: Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Claro, ele estava lambendo suas feridas. E Jesus apareceu para os discípulos restantes, e Tomé não estava lá. Bem, adivinha quem encontrou Tomé? João, versículo 25, o outro discípulo. Outro discípulo, eu diria João. Isso é uma facada no escuro. Disse-lhe: já vimos o Senhor. Vimos o Senhor, Tomé, e você não estava lá, você não apareceu. Mas Tomé está deprimido. Você já tentou conversar com alguém que está deprimido? Realmente difícil, não é mesmo? Muito difícil. Ele diz: a não ser que eu veja em suas mãos a marca dos cravos, coloque o dedo na marca dos cravos, coloque a mão no seu lado, não vou acreditar. Agora, ele é um pessimista. Ele admite: eu tenho de ver isso. Mas antes de você pular nele com os dois pés, você se lembra disto? Que nenhum dos discípulos acreditou até que viu Jesus. Quer dizer, afinal, não é assim tão fácil acreditar que alguém ressuscitou dos mortos. Quer dizer, na estrada para Emaús, em Lucas 24, dois estão caminhando e o Senhor está com eles. E eles estão gemendo e gemendo sobre a morte dele. E eles também não acreditam. Ninguém acreditou até que eles o viram. Então, não faça de Tomé um duvidoso. Você vê, ele é um pessimista amoroso. É o que ele é. Isso é melhor do que ser um duvidoso. Eu quero ver antes de acreditar, ele diz. Então o Senhor, a propósito, caso você não saiba, o Senhor não se importa com as pessoas que querem ter certeza. Se você quiser ter certeza, ele acomodará esse desejo. 8 dias depois, diz o versículo 26, os discípulos estavam lá dentro e Tomé estava com eles. Jesus veio, as portas estando fechadas. Eu gosto disso. Apenas rearranjou as moléculas em seu corpo e passou através da parede. E sempre ele diz, quando ele faz isso, a paz esteja com vocês. É compreensível. Parece uma saudação adequada, não é mesmo? Para o caos que deve ter ocorrido. E então ele se concentra nessa alma querida que o ama o suficiente para morrer com ele. E está totalmente deprimido e despedaçado. Ele disse a Tomé, Tomé, toca aqui o teu dedo. Contempla as minhas mãos. E chega até aqui a tua mão e lança-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crê. Tomé fez isso. Não diz que ele fez isso. Apenas diz imediatamente, sem fazer nada, ele respondeu e disse-lhe, meu Senhor e meu Deus, a mais simples confissão de todos os tempos. Ele afirmou a divindade de Jesus Cristo. Ele afirmou o senhorio de Jesus Cristo. Ele afirmou que Jesus era Deus. Você sabe, ele queria tanto. Jesus estava de volta. Tomé, porque você me viu, você acredita. E você não está sozinho. O resto deles estava na mesma base. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Você sabe quem são esses? Todos os que vieram depois disso. Somos você e eu. Nós nunca vimos, mas acreditamos. Bem-aventurados são eles. Tomé, sim, ele estava melancólico. E estava mal-humorado, pessimista, sem consolo, despedaçado. Mas quando viu o Senhor Jesus Cristo, ele deu o maior testemunho já dado. E sabe de uma coisa? Aquela pequena declaração, Tomé fez o discurso que literalmente destrói toda a mentira que foi contada sobre Jesus não ser Deus, que já foi proferida na história do homem. É uma declaração monumental. Meu Deus, disse ele. Os ismos, os xismos e os espasmos e os iogues e todos os outros que vêm e negam a divindade de Cristo são colocados em silêncio por Tomé. Aprenda uma lição. Jesus quer que você tenha certeza. A garantia geralmente vem quando você fica com outros crentes. Isso não significa que Cristo não pode vir a você em um lugar solitário, mas é mais provável que ele apareça entre aqueles que são seus. Tomé, a tradição, nos diz muito sobre ele. Ele pregou. Alguns dizem que ele foi até a Índia pregando. E uma tradição diz que ele morreu de uma maneira muito especial. Eles pegaram uma lança e o atravessaram por causa de sua fé em Cristo. Seria uma espécie de clímax para alguém que ouviu para estender a mão e sentir a marca da lança em seu próprio Senhor. Que tipo de pessoas Deus usa? Piedosos pecadores como Mateus, pessimistas tímidos, melancólicos como Tomé. Você nomeia isto. Eles são todos únicos e ele também pode usar você. Vamos orar. Pai, agradecemos a ti que a capacidade que queres de nós é a disponibilidade. Obrigado porque tu podes tomar o desqualificado e fazer a transformação de sua vida. Que feliz privilégio, Deus! Que feliz privilégio devemos usar! Eu conheço minhas próprias fraquezas. Todos nós cometemos nossos pecados, nossas falhas. E ainda assim, tu nos usa. Tu nos usa para o teu reino. Tu nos usas para promover a tua causa, para pregar a tua verdade, para trazer as pessoas ao conhecimento de Deus. Tu nos usa para cantar o teu louvor. Tu nos usa para trazer petições que ativem teu poder soberano. Tu nos usa, agradecemos-te, que somos a companhia dos não qualificados que foram transformados em vasos úteis, vasos de honra, aptos para o uso do Mestre. Senhor, se há alguns em nossa comunhão nesta manhã que nunca vieram a Jesus Cristo, eles podem confessar, como fez Tomé, meu Senhor e meu Deus, que seus corações se abram, que eles recebam a Jesus como Senhor e Salvador, e assim recebendo, venham para a utilidade divina. Oh, a lástima de uma vida sem propósito, a lástima de uma eternidade sem valor, que saibamos que o único significado no tempo e na eternidade vem em servir-te e que possamos saber que Tu podes nos ajustar para isso. Não importa quais sejam nossas fraquezas, que a verdade que aprendemos hoje permaneça em nosso coração e nos faça melhores do que éramos se não estivéssemos aqui, para a Tua glória, em nome de Cristo. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.